testemunho aqui para compartilhar com a igreja? Fica à vontade.
Obrigada. Bom dia, queridos. Graça e paz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fui, durante essa semana, eu fui no Super Nosso do Hot Point, na Cristiano Machado, vocês sabem mais ou menos onde que é? E, como eu moro do lado de cá, eu parei meu carro do lado de cá. E tem, então, uma faixa de pedestre, são quatro pistas que você atravessa até chegar do outro lado. Quando eu estava atravessando, tinha um rapaz no sentido contrário a mim. E eu olhei para ele e eu percebi que tinha uma coisa errada. Ele estava como se fosse perturbado. Eu fui no Super Nosso, comprei o que precisava comprar. Voltei, na hora que eu volto, esse rapaz estava na mesma faixa, ele não chegou a atravessar, mas, dessa vez, ele estava sentado no meio fio, mas aguardando, como se fosse aguardar para atravessar. São quatro pistas, né? E aí eu fiquei muito incomodada com aquela atitude daquele rapaz. Então, estava vindo um senhor, uns 50 e poucos anos, na minha direção. Eu falei com ele assim, será que o senhor se importaria de ir ali comigo naquele rapaz? Tem alguma coisa errada com ele. Quando eu falei isso, a gente olhando para o rapaz, ele estava sentado, ele pegou o celular do bolso, olhou, colocou de novo, estava descendo um ônibus do MOV ali. Ele levantou, correu e pulou na frente do ônibus. E foi arremessado, muito longe, batendo a cabeça ali no meio-fio. Na hora, eu dei um grito, não, mas foi um brado de não. E corri, então, até aquele rapaz. E ali comecei a orar e interceder por ele. Ele parecia morto, o olho aberto, bem vidrado o olho dele, já descendo sangue pela cabeça, boca bem machucada, o rosto machucado, a roupa rasgada, muito machucado. E eu comecei a orar por ele, Senhor, se o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, venha sobre esse rapaz, eu não aceito que ele pereça. Eu não aceito, Senhor. O Senhor é um Deus que pode fazer infinitamente mais. Vem sobre a vida desse rapaz. Me ajoelhei do lado dele, segurei nas mãos dele e comecei a orar por ele. O ônibus parou, as pessoas desceram, fez aquela volta, né, ao redor dele. E, passando um tempo, ele começou a tremer muito. Tremia todo tremia. E as pessoas falam, vamos ligar para o SAMU, e um liga para o SAMU, o outro perguntou, moço, eu trabalho na imprensa, você quer que eu ligo também? As pessoas pensavam que eu estava com ele, e até perguntaram para mim, você estava com ele? Eu falei assim, não conheço. E o moço que estava comigo, que eu chamei ele para a gente abordar aquele rapaz, ele ficou muito assustado, impactado. Ele ficava assim, ela sabia que aconteceu alguma coisa com ele, ela me chamou para a gente até ele. E ele ficava repetindo isso. E eu ficava orando ali do lado dele, chorando muito, porque foi uma cena muito forte. Né? Um rapaz de 26 anos. E de encontro a um ônibus do MOV, descendo a toda velocidade ali na Cristiano Machado. Daqui a pouco veio um rapaz e parou do meu lado e falou assim, eu sou irmão dele, a minha mãe mora aqui em frente, eu vim almoçar na casa dela. E a mãe querendo descer, ele falou assim, não, mãe, por favor, não desça, conversando com ela pelo telefone. E ali ele começou a falar um pouquinho baixinho, o irmão dele chegou o ouvido perto para ver o que ele falava, para ver se ele escutava. E, daqui a pouco, ele começou a falar um pouco mais forte. E ali ele estava agitado, e eu fui para o outro lado, então, assentei ali na pista, segurei a mão dele e ficava falando. Ele chama Alberto. Alberto, você não quer acabar com a sua vida, você quer acabar com a sua dor. Deus pode mudar a sua história. Deus pode acabar com essa dor sua e te dar uma nova vida, porque Ele te ama. Você é amado por Ele. E ele falava assim, me ajuda a levantar, por favor, estou sentindo muita dor. A clavícula dele estava para cima, não era uma fratura exposta. E o ombro bem encolhidinho. A clavícula saiu do lugar, o ombro saiu do lugar. E eu ficava, então, todo o tempo conversando com ele, passava a mão no rosto dele, falava assim, não, fica calmo, vai dar tudo certo. Eu quero levantar. Eu falei assim, mas agora não pode, a gente precisa que o médico chegue aqui. E o médico chegando aqui e falar com você, não, Alberto, pode levantar, eu vou te ajudar. E falando, conversando com ele, tentando acalmá-lo. E eu nunca vi aquele rapaz na vida, mas o amor que eu senti por ele foi um amor impressionante. E, então, a gente conversando, orando, e aí o SAMU demorou 1h30 para chegar. 1h30 para chegar. E ele, naquele estado, cada minuto contava, era uma luta, né, da morte e vida. E ali eles demoraram 1h30 para chegar, ainda chegar na pista errada, tiveram que dar a volta e subir na contramão para chegar até ele. Aí eles, então, falaram que ia levar ele lá para o Odilon Berens. E eu perguntei ao irmão dele, falou assim, você falou que a sua mãe mora aqui, eu posso ir lá? Ele falou assim, pode, por favor. Aí eu me apresentei, falei assim, sou Maísa, meu nome, eu sou Maísa, eu sou pastora, e eu gostaria de ir lá fazer uma oração com a sua mãe. Eu subi, a mãe já tinha alguns vizinhos no apartamento, da janela do apartamento dava para ver tudo. E, na hora que eu cheguei, ela me viu e começou a chorar. E falou assim, você é o anjo que estava ali do lado do meu filho. Eu vi você em todo o tempo ali, de mão dada com ele. E eu abracei ela e falei assim, ele está consciente. Deus pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O Espírito Santo está operando na vida dele. Aí eu perguntei, ele tem depressão? Ele falou assim, ele está numa depressão profunda. Mas ele de um tempo para cá, ele começou a falar que Deus não existe. Eu falei assim, quando a pessoa tem essa dificuldade de relacionar com Deus, ela tem dificuldade lidar com a paternidade, como é a questão do pai. Falei assim, o pai dele, infelizmente, eu casei, não sabia que ele era um psicopata. Ele tentou me assassinar 5 vezes, tentou me matar por 5 vezes, na presença dos meus filhos. Eu tentava internar ele, por último, a médica falou assim, eu não consigo mais segurar ele aqui, você precisa sair de perto dele. Ela conseguiu na justiça que ele nem em Belo Horizonte ele pudesse vir mais, ele não podia nem pisar em Belo Horizonte. E aí, então, uma família sem uma estrutura que gerou essa depressão profunda, essa dificuldade desse rapaz em se relacionar com a paternidade, com o pai dele. E ele, então, foi para o hospital, eu mandei mensagem. Isso era por volta de 1 hora. Eu cheguei em casa 4 horas da tarde, toda suja, suada, até com sangue. Eu estava na minha roupa, na minha mão. E ali ele foi para o hospital, para o Odilon Berens, e aí eles viram que ele tinha quebrado a clavícula, que ele tinha quebrado esse occipital direito, tinha quebrado o externo, 4 costelas, a bacia, mas ele estava consciente. Na hora que o médico do SAMU chegou e que foi examinar a pupila dele normal, e ele ficou conversando, eu perguntava para ele seu nome, o que você comeu hoje, qual a data do seu aniversário. O médico, esse médico do SAMU, ele já ficou espantado. Gente, não tem outra palavra a não ser milagre. De ontem para hoje, ele foi transferido do CTI para a enfermaria. Hoje eu vou estar com ele. Hoje eu vou visitá-lo. Por que me envolver? Só fui ao supermercado. Eu fui fazer umas compras. Meu dia estava cheio. Tinha um tanto de coisa para eu fazer, mas por que me envolver? Sabe, queridos, os nossos dons não são para nós. Os nossos dons são para nós servirmos. Nós somos luz neste mundo e sal nessa terra. O Senhor me deu discernimento ali que aquele rapaz ele precisava de ajuda. Ele estava perturbado. E eu ouvi aquilo que o Senhor me falou, eu quis me envolver, porque uma vida, ela vale mais que o mundo todo. Um rapaz de 26 anos, com a vida toda pela frente, E o Senhor interviu. Não tem outra palavra a não ser um milagre que aconteceu na vida desse rapaz, e hoje é notório. A família fala isso, os médicos falam que ele teve muita sorte, porque o impacto, ele não apenas correu para o ônibus, ele se jogou para ir de encontro. As pessoas que estavam por perto falaram que pensou que tivesse acontecido uma batida muito forte ou que o pneu do ônibus tivesse estourado, porque foi um barulho muito forte. E a mãe do rapaz falou comigo assim: quando eu escutei um barulho forte, uma mulher gritando, ela ouviu o meu grito da casa dela. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com meu filho. Então, queridos, eu quis compartilhar com vocês esse testemunho. Porque nós viemos para fazer diferença nessa terra. Nós viemos para poder servir com os nossos dons. Nós viemos para amar as pessoas com esse amor ágape, com esse amor que não vem de nós, mas vem de Deus. E hoje, com a graça do Senhor, então, vou estar ali com ele. Já adotei essa família como uma missão. Não estava ali naquele lugar, naquela hora, por acaso, por uma coincidência. E eu creio que o Senhor vai restaurar. A mãe dele falou comigo que ele não fala, ele não admite que ele intentou contra a própria vida, mas ele fica pedindo perdão. Mas esse rapaz, ele vai ser restaurado. E ele vai viver na íntegra, em plenitude, a perfeita vontade do Senhor para a vida dele em cada área. E não somente ele, mas toda a família que foi impactada com aquilo que aconteceu com ele. Então, queridos, nós nascemos para nos envolvermos. As pessoas são muito preciosas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém?
Forte aplauso ao Senhor. Que bênção. Glória a Deus. Eu quero ler um texto, 2 Coríntios 5, 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso, né, queridos? A Bíblia diz que Deus nos reconciliou com ele, depois ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então, todos nós que nascemos de novo, assim que você nasceu de novo, você tem um ministério. Qual é esse ministério? O ministério da reconciliação. E qual é a coisa mais importante que a gente precisa entender? Que, uma vez que nós nascemos de novo, nós não estamos mais sozinhos. Você agora tem uma missão, mas você tem um ajudador. O Espírito Santo. E sabe, eu tenho visto que muito da chave para a gente entender, né, tanto a nossa missão como a cooperação, a cumplicidade que existe entre nós e o Espírito Santo, é a gente perceber que o Espírito Santo é uma pessoa. Esse desejo de ouvi-lo. É muito comum as pessoas pensarem assim: bom, eu não tenho assim um ouvido tão perfeito para ouvir a Deus. Mas é interessante, o requisito principal para a gente ouvir a Deus, para a gente ser direcionado por ele, não é você ter um ouvido perfeito. Se você olha isso num plano natural, né, quantas pessoas que nasceram com uma audição deficiente, mas tiveram um profundo desejo de ouvir, de assimilar, de aprender, e se tornaram pessoas brilhantes. O Natan estudou num seminário lá na Califórnia, na Bethel. Quando eu estive lá, o pastor principal da igreja, ele era um deficiente auditivo de grau sério, filho do pastor Bill Johnson, o pastor Eric, e se tornou um dos pastores mais brilhantes. E a sua imperfeição para ouvir não limitou ele a ouvir. Porque, no fundo, queridos, né, meu pai costumava dizer assim, o pior cego é aquele que não quer ver. E o pior surdo é aquele que não quer ouvir. A chave para você ouvir a Deus é um desejo profundo de ouvir. Sabe, é quando nós realmente colocamos o nosso coração. E esse desejo de ouvir, ele está muito relacionado com o se importar, né? É exatamente isso que faz toda a diferença. Então, eu quero ler um outro texto, não vou me delongar aqui, que diz, né, João 16, 7, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for o ajudador, não virá a vós. Mas, se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, é interessante. Eu e você temos uma missão, tá? Mas nós não estamos sozinhos para cumpri-la. Jesus disse que o Espírito Santo iria dar testemunho, e nós também. Sabe, essa cumplicidade, a gente entender a pessoa do Espírito Santo como esse ajudador. Jesus disse que ele iria nos ensinar todas as coisas, né? Talvez você diga assim, poxa, eu tenho uma missão, mas eu não sei. Mas tem alguém que quer te ensinar, não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele iria nos ensinar todas as coisas, ele iria nos fazer lembrar daquilo que é necessário. Por que que os evangelhos foram escritos? Porque aquelas pessoas que conviveram com Jesus lembraram das coisas que aconteceram. E lembraram com os detalhes que o Espírito Santo quis dar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E essa é a maior necessidade que eu e você temos, é a maior necessidade. Por que que esse rapaz pulou na frente de um ônibus? Porque ele estava acreditando numa mentira. Ele foi tão convencido por uma mentira que ele chegou a esse ponto. Mas é incrível, quando nós começamos a nos relacionar intimamente com o Espírito Santo, o poder que ele tem de desmontar toda mentira que foi construída dentro de nós. Como que essa experiência com o Espírito Santo, como que ela é libertadora, como que ela é transformadora. A Bíblia diz que o Espírito Santo também nos anunciaria o que há de vir, né? Foi a experiência que a Maísa teve ali, uma coisa que estava prestes a acontecer. Sabe? E quantas vezes eu e você deveríamos ser poupados se nós tivéssemos mais, um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de atenção, né? Dentro desse relacionamento que deve ser um relacionamento íntimo, para você ver o Espírito Santo nessa perspectiva, você tem que entender que ele é uma pessoa. Algumas pessoas, às vezes, olham para o Espírito Santo como se ele fosse uma força, como se ele fosse um poder, né? Como que ele fosse isso. Não, mas ele é, de fato, uma pessoa. Outras pessoas, às vezes, estão muito, sei lá, às vezes se tornaram bloqueadas para se abrir para um relacionamento dessa forma para o Espírito Santo, porque, às vezes, eles olham para aquelas pessoas. É interessante, existe duas maneiras de você ver a palavra pentecostal, né, hoje, atualmente falando. Uma, se você for entender Pentecoste, o que é Pentecoste no sentido das Escrituras, no sentido bíblico, um derramar copioso do Espírito Santo. Mas outro conceito do pentecostal faz referência àquelas pessoas que são conhecidas como as pessoas do Espírito Santo e que, às vezes, são, assim, põe amor nas minhas palavras, às vezes, um grupo de pessoas estranha, que tem comportamentos estranhos. E muitas pessoas, às vezes, estão fechadas para o Espírito Santo porque eles não querem ser uma pessoa esquisita. O Espírito Santo vai me deixar uma pessoa muito estranha. As pessoas assimilam assim. Você já viu pessoas que têm, tipo assim, reações porque ele está cheio do Espírito Santo, que parece uma coisa muito estranha? E a gente assimila que, como que se o Espírito Santo fosse alguém assim estranho. Mas não é o Espírito Santo que é esquisito. Essas pessoas são esquisitas. Elas são assim. Se você conhecer elas na intimidade, existe uma série de outros aspectos que você iria notar isso. E é interessante, parecem coisas bobas, mas são coisas que, às vezes, fecham o coração das pessoas. Mas o fato é que nós precisamos entender que nós temos um ajudador, que ele sabe tudo. Sabe, ele deseja nos fazer sensíveis, nos fazer guiados. É ele quem derrama esse amor. Ele é quem derrama o amor de Deus nos nossos corações. É ele que nos guia por toda a verdade, que faz o nosso caminho libertador. É ele que está conosco nessa missão. É interessante. A Bíblia fala que ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, fica uma coisa muito clara. A partir do momento, não é, que o Espírito Santo habita em nós, nós estamos dentro dessa mesma missão, né, com três propósitos claros aqui: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, às vezes nós olhamos, falando de antiga aliança e nova aliança, nós olhamos a importância que teve quando o Messias veio, quando Jesus aparece ali naquele primeiro cenário dos evangelhos. Como que é poderoso. A pessoa mais aguardada, de repente, aparece lá, né, nos lugares mais escuros de Israel, na Galiléia dos gentios, pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas, às vezes, nós não prestamos atenção como que a pessoa do Espírito Santo foi tão anunciada quanto Jesus, o Messias, quanto o Filho. Ezequiel falou que o Espírito Santo seria derramado. Joel falou que o Espírito Santo seria derramado. Você sabe que, quando terminou a Antiga Aliança, houve um silêncio de 400 anos. Um silêncio. Sabe qual é a pessoa que fala pela Trindade hoje na Terra? É o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio para habitar em mim e em você, ele inaugurou esse tempo incrível, porque, veja, o ápice do que Jesus veio fazer não foi simplesmente morrer pelos nossos pecados na cruz, consumar a obra da cruz.
O ápice de tudo é que Jesus veio devolver ao homem o que ele perdeu lá no jardim. E o que é que ele perdeu no jardim? Ele perdeu o Espírito Santo, ele perdeu a vida, ele perdeu essa capacidade de ouvir a Deus e de discernir, então, uma revelação correta de Deus. Assim que o homem morreu espiritualmente, ele não podia mais perceber quem era Deus. Nós não podemos conhecer a Deus apenas por uma perspectiva intelectual. A gente precisa conhecer Ele por revelação. E a única pessoa que pode revelar Deus é o Espírito Santo. Por isso que Paulo colocou isso como uma pedra fundamental no seu ensino. Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o seu Espírito para que por ele pudéssemos conhecer. E esse conhecer não é uma coisa de você estudar Deus, mas é um conhecimento experimental de Deus falar dentro de você. E quando ele fala dentro de você, uma chave vira. Esse é o conhecimento de Deus. Um conhecimento experimental. E Deus, então, nos colocou numa missão de vida incrível. Esse é o coração de Deus, queridos. Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Sabe? E nós, então, estamos nessa missão incrível. A Bíblia diz aqui claramente, então, que quando ele vier... Quando ele vier, isso ficou claro no texto. Jesus disse que ele não deixaria os discípulos órfãos. Você sabe que Jesus se referiu ao Espírito Santo como o Pai que habita em mim. Até então, o Espírito Santo estava sobre os discípulos, mas Jesus disse que, a partir daquele momento, estaria dentro deles, né? Literalmente, ele disse, porque ele habita convosco, mas estará em vós. Que experiência poderosa. E quando ele vier? Queridos, aqui os discípulos, eles nasceram de novo. Eles se tornaram filhos. E a coisa automática que aconteceu é que eles entraram nessa missão. A missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz aqui do pecado, porque eles não creem em mim. Veja, o que condena as pessoas não é porque elas têm um comportamento errado de vida. É, na verdade, porque elas não creem em Jesus. A palavra crer tem a sua raiz em unir. Elas não estão unidas a Cristo. Por isso que, falando sobre a nossa missão e a nossa cumplicidade com o Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos fazer, que Deus deseja que nós façamos juntos com Ele, né, é anunciar o reino. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, né? Como que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado? Paulo disse que os homens serão salvos pela loucura da pregação. Parece uma loucura. Mas quando você fala junto com o Espírito Santo, ele tem esse poder de gerar fé no coração das pessoas. É algo incrível, é algo poderoso. Então, anuncie o reino. Aproveite todas as oportunidades que você tem para fazer isso. A segunda coisa, a Bíblia diz que ele convencerá o mundo da justiça. Então, veja, ele vai convencer o mundo do pecado, por quê? Porque eles não creem em mim. Não é porque eles estão vivendo uma vida errada, mas porque não creem em mim. Essa é a razão pela qual eles precisam ser convencidos do pecado. Só o Espírito Santo pode convencer alguém que ele precisa de um Salvador amoroso. Mas depois ele diz, convencerá o mundo da justiça, por quê? Porque eu vou para o meu Pai, vocês não vão me ver mais. E é interessante aqui o que é que cabe para a gente. Não só, então, anunciar o reino, mas agora representar o reino. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, justiça aqui também não faz referência a você se comportar de maneira perfeita. Não é esse o sentido. Justiça aqui significa você entrar numa posição correta diante de Deus. E só existe uma posição que você pode se tornar a justiça de Deus, quando você está em Cristo. Essa é a posição. Agora, é claro, uma vez que você entra na posição que Deus espera que você entre, claro que você, entendendo a sua posição, você vai ajustar o seu comportamento. Mas justiça absolutamente não significa comportar-se de maneira perfeita, mas posicionar-se de maneira perfeita. Tanto é que Paulo, no seu ensino, ele disse: pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Cristo. Então, a Bíblia, com toda clareza, está dizendo aqui sobre abundância da graça e dom da justiça. Ou seja, a justiça é um dom. Justiça não é uma coisa que você conquista por mérito pessoal. Você recebe mediante a graça que há em Cristo Jesus. E a Bíblia está dizendo que isso nos coloca numa posição de reinar, de representar o reino, de governar. E reinar aqui está falando de um domínio real e legal. Está falando da nossa responsabilidade de filhos ou, como filhos, respondermos responsavelmente a essa missão, a essa chamada. Por isso que o texto fecha: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo, juntamente com você, porque vamos testemunhar juntos com ele, ele iria convencer o mundo do juízo. Você sabe que muitos crentes, eles leem, eles às vezes sabem esse primeiro verso, né, que o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo. E sabe o que eles pensam? Eles pensam em como que Deus vai se revelar julgando as pessoas. Na verdade, eu vou radicalizar, essas pessoas estão confundindo Deus com o diabo, porque sabe qual é o papel do diabo? O diabo é o acusador dos irmãos. E hoje existem muitos crentes que estão fazendo da profecia uma acusação contra a igreja, uma acusação contra os irmãos. Estava vendo, coincidentemente, agora mesmo, houve um grupo de 40 profetas, pessoas assim de muita boa reputação, profeticamente falando, nos Estados Unidos, que se levantaram para julgar uma profecia que liberaram lá nos Estados Unidos desse tipo. E eles falaram: não, isso não é de Deus. Às vezes saem notícias, agora vem a próxima praga, vem a próxima epidemia, e as pessoas começam, ouvem isso, e a fé vem pelo ouvir, e muitas vezes o diabo está fazendo coisas através daquilo que a igreja, dentro de uma perspectiva errada da verdade, está acreditando. Não dê crédito a qualquer sonho que você tenha. Qualquer palavra desavisada que vem na sua mente, compare coisas espirituais com espirituais, saiba discernir. Quando a Bíblia diz que Deus vai convencer o mundo do juízo, ele dá uma razão única. E ele diz: porque o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Que na nossa missão, juntos com o Espírito Santo, nós temos que demonstrar que o diabo já perdeu. Nós não temos que demonstrar que o diabo é forte, que o diabo está fazendo e acontecendo, né? Algumas pessoas estão com a mente enfeitiçada. Outro dia eu estava pregando num lugar, aí a pessoa, olha, muito cuidado, porque o diabo está solto, dirige com cuidado. Está amarrado, minha irmã, para com isso. Para com isso, que perspectiva é essa? Então, nós precisamos, quando Jesus convence o mundo do pecado, eu e você precisamos anunciar o reino. Quando ele convence da justiça, nós precisamos representar o reino. E quando ele convence o mundo do juízo, nós precisamos demonstrar a autoridade do reino. De graça recebestes, de graça dai. Entenda o que Jesus fez por você na cruz e o que ele fez contra o diabo na cruz. Por você ele cravou a cédula que era contrária a você. E contra o diabo ele expôs publicamente a vergonha, principados e potestades da maldade. Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles autoridade. Para quê? Né? Para destruir as obras do diabo. E essa é a nossa missão e é a nossa comissão. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Eu creio que Deus quer restaurar assim, a nossa sensibilidade. Sabe, queridos? Na verdade, o que eu percebo é que a maior chave é a gente quebrar essa coisa mecânica da vida cristã. Sabe, a gente ter o nosso coração enternecido, sensível à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando a gente percebe que ele tem alma, literalmente, é o que nós poderíamos dizer. Eu queria ter mais tempo para te explicar isso. Mas alma significa que é uma pessoa, uma persona. Mente, emoções e vontade. Existem coisas que aborrecem o Espírito Santo, que entristecem o Espírito Santo. Existem coisas que estimulam a ação dele. E Deus nos tem chamado para vivermos essa experiência gloriosa, essa sensibilidade. É incrível como que os discípulos, lá no primeiro século, eles nem tinham tudo que nós temos hoje do Novo Testamento escrito. Mas quando o Espírito Santo foi derramado e esse silêncio se rompeu, um silêncio de séculos. Olha, eles tinham uma percepção. Eles oravam, o lugar sacudia. As pessoas não podiam resistir à sabedoria que o Espírito Santo dava a cada um deles dentro da missão de dar testemunho. E o Espírito Santo convenceu de forma poderosa, não só pessoas simples da sociedade, mas eles foram diante de reis, eles foram diante de governadores, eles foram diante das pessoas mais célebres daquela época. E o Evangelho chegou até hoje. Fica de pé no seu lugar. Tem alguém aqui hoje que por muito tempo você tem orado para ser batizado com o Espírito Santo, com essa evidência de falar em outras línguas. E você não... Isso não rompeu em você. Tem alguém? Pode, tenha liberdade. Se tem alguém que gostaria de receber uma oração específica, nós gostaríamos de orar com você. como igreja? Tem alguém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho e ora. Gostaria que você orasse no seu coração sobre um renovar dessa sensibilidade para com Deus. Você retomar essa consciência que existe uma pessoa da Trindade que habita em você. Eu quero encorajar você, não tenha nenhum tipo de medo. Algumas pessoas têm medo de ouvir o Espírito Santo, têm medo do que ele pode falar, do que ele pode fazer. Você precisa conhecê-lo. Ele é bom. Ele é discreto, sensível como uma pomba, poderoso como fogo. Mas ele não é a pomba, ele não é um fogo, ele é uma pessoa que tem alma, mente, emoções e vontade. Ele é Deus. Ele é a pessoa da Trindade, responsável para trazer para dentro de mim e de você tudo que é do Pai e tudo que é do Filho. Ele é tão discreto, mas isso não exclui ele de ser uma pessoa menos Deus do que os outros. Porque ele sempre glorifica o Pai e glorifica o Filho. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Você é alguém fortalecido pelo poder de Deus. Você carrega o Espírito de Deus no seu coração, no seu espírito. Deixa Ele orar através de você. Deixa Ele falar através de você. Ele é quem traz esses frutos. Ele é quem derrama o amor de Deus no seu coração. Ele que é aquele que enche a sua caixa de ferramentas, de dons, que não são brinquedos, mas são operações poderosas da sua parte, para desfazer a mentira, o engano, as obras do diabo, as obras de feitiçaria, de bruxaria, enfermidades. E o Espírito de Deus está movendo nesse lugar, quebrando esses argumentos. E nos tornando verdadeiros filhos maduros de Deus, guiados na verdade. Ele sabe, não parte da verdade. Ele conhece toda a verdade sobre Deus e sobre você. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, mais da sua presença, mais da sua presença, mais do seu fogo, mais da sua presença, mais desse coração que socorre, socorro bem presente na angústia. Levanta-nos, Pai, com essa expressão como foi testemunhado hoje. Que o Senhor possa colocar pessoas no nosso caminho e nos colocar no caminho de pessoas. E nós queremos, como diz a palavra, como embaixadores do reino, anunciando, representando, demonstrando o poder desse reino. Nós queremos interferir no destino dessas pessoas. Vem, Senhor, de forma poderosa e enche os nossos corações para a glória do Teu nome. Enche os nossos corações. Vamos cantar, adore ao Senhor no seu lugar.